Com a palavra, o vereador Berê.
Mais uma vez, boa noite, presidente, os demais colegas. Obrigado, presidente. Mais uma vez, esse vereador vem aqui para reclamar 3 anos da saúde. E escutei nesses 3 anos e a minha vida toda que a saúde é um buraco sem fundo. Mas é inadmissível, gente, nós deixar o nosso povo perecer por causa de dinheiro. E aí vem agora esse projeto, nós gastar mais 1.070, presidente, por mês, se associando num lugar que o prefeito queria, que não tem uma importância e nenhuma relevância para nós como uma vida humana. Toda vez que a gente vem aqui, a gente tem uma coisa para falar da saúde. Hoje, até hoje, os funcionários do hospital não receberam o salário. Até a hora que eu subi aqui, não tinha recebido. Até a hora que eu subi aqui, pode ser que agora já tenha recebido. Mas até eu subir nessa tribuna, não tinha recebido. Ademais, aconteceu um episódio de uma criança se queimar com água quente, minha gente. E das 7 horas da noite, para conseguir o atendimento às 4 horas da manhã, o hospital não tinha uma pomada para passar nas queimaduras, tiveram que pedir para um parente comprar, e eu tenho a nota aqui, para quem dizer que é mentira do vereador, está aqui a nota da pomada. E tem parentes da criança que precisavam vir aqui para dizer a mesma coisa. E o prefeito disse que a saúde está em poupas. Minha gente, isso é até uma vergonha, a gente está toda vez aqui, o vereador Berão Cricri, ele está contra o progresso de Sobradinho. Como que vai ter progresso se a nossa gente vai morrer? Progresso para quem? Para quem vai ser o progresso daí? Se a nossa gente está morrendo? Vai morrer por falta de atendimento e nós estamos gastando em outras coisas. Porque o progresso, vai progresso para quem, minha gente? Para um empresário qualquer? Um pode se beneficiar e o resto que se lasque? Primeiro nós teríamos que pensar no nosso, como dizia o colega Cílio, no nosso munícipes. Não fala povo, Berê, fala munícipes, fala cidadão. Para mim é o meu povo que está perecendo. É a minha gente das vilas, dos bairros, é o meu povo. Goste quem gostar ou não. O dinheiro é do povo, nós temos que gastar com o povo, não é querer que um empresário cresça. Nós temos outro projeto aqui, água. Mas se vocês lembrarem lá atrás, aquele mesmo bairro, não foi de ampla ansiedade do governo para botar água. Nós sabemos que tem outros loteamentos que não, até hoje não tem água. Mas agora é uma urgência urgentíssima. Aí eu vejo o meu povo dizer assim, não tem que ir lá no pé do Cristo pedir para vir remédio. Nós vamos lá no pé do Cristo se ajoelhar para nós ter saúde. Mais uma vez, não sou contra o Cristo, não sou contra o Cristo, mas pegar dinheiro do povo para botar no Cristo, eu sou contra. Então, por que não fizeram que nem encantados os empresários que vão ganhar tanto com hotelaria, com restaurante? Por que que eles não pegaram o dinheiro deles e botaram ali? Por que que tem que ser tudo da prefeitura? Por que que tem que ser o dinheiro do povo que está lá? O dinheiro da saúde? Dinheiro de calçamento? Dinheiro de todas as áreas, que é dinheiro do livre? Está lá. O maquinário está lá. E que bom que nosso povo tivesse eleição todo santo ano. Para daí nosso colono ter patrola, Vera, ter retroescavadeira, draga, estrada cascalhada, nossa colônia. Por quê? Ano eleitoral. Ah, vereador, mas tu está na mesma vibe. Claro que estou. Sou vereador. Estou aqui gritando. Por quê? Porque eu também sou vereador. Eu recebo para isso. Ah, mas então tu é igual aos outros. Sou, mas eu tento defender o povo aqui dentro. Eu tento defender o menor aqui dentro. E não só o rico. E também não só o pobre. Nós precisamos do rico. Nós precisamos de empresário que tenha ali vaga para 30, 40, 100 empregos ou 1.000 empregos. Nós precisamos. Mas também nós não podemos quebrar os nossos pequenos que também querem crescer. Nós temos que dar oportunidade para o pequeno crescer. Não só o grande continuar crescendo, nós temos que botar o pequeno a crescer também. Assim como eu tenho 200 hectares de terra, mas o colega tem 2 hectares. Ah, mas o de 200 vale mais que o de 2. Eu acho que não. Eu acho que nós temos que deixar aquele de 2 alcançar ter 200, o de 200 ter 400. Mas nós temos que apoiar todos. E a saúde, meu colega gringo, a saúde, tu mesmo pôde ver com teus próprios olhos, na pele, o que a nossa população sofre no hospital. Tu sentiu na pele de nós ter que levar uma receita para um postinho de saúde e dali 7 dias poder pegar para quê? Só para o médico assinar um remédio contínuo. Só para assinar um remédio contínuo. Tu precisa de 7 dias. 7 dias. E aí vem uns ainda e acha que estou errado. Acha que estou errado. O médico recebe, ele não pode, entre uma receita e outra, só fazer a requisição de uma receita. Então, já que nós temos esses 1.070 para dar para mais instituição, por que não oferecer para o médico? Oferece para o médico, então, fazer essas receitas mais rápido. Porque às vezes as pessoas vão ficar sem o remédio numa semana, remédio de depressão. Então, eu gasto o seguinte, cada um tem uma ideia na cabeça. Mas eu acho que na minha está errado. Mas eu sei que sempre vai ter aquele que defende o errado. Por quê? Porque está ganhando. Defende o errado porque está ganhando. Ele não vem aqui defender o errado porque ele está perdendo. Não, ele vem aqui e defende o errado, defende as coisas erradas, porque está ganhando em cima. Porque senão ele não vem defender o errado. Ele vem aqui e defende o certo. Mas como eu estou ganhando e eu tenho que fazer a minha parte, senão o cara vai me cobrar amanhã depois. Então eu dou um jeito de desdobrar a situação para dizer que estou certo. O prefeito tem que parar de dizer que paga serviço. Paga serviço. Como é que paga um serviço de má qualidade, minha gente? Vai lá e tranca os serviços, ó. Não está contente, o meu povo não está satisfeito, eu estou te pagando e o teu serviço não está contente, presidente. Então, vamos parar. Agora dizer, ó, eu paguei. Se ele não está fazendo, não vai parar aí. Se eu estou pagando, eu tenho que cobrar. Eu botei 100 litros de gasolina no meu carro, o cara botou só 80. Não, mas eu paguei os 100. Então tá beleza, eu paguei 100. Não, mas se foi só 80, eu tenho que reclamar, gente. Então, mais uma vez, e vou continuar aqui, tentando defender o lado do povo. E quem quiser defender o outro lado, paciência. Uma boa semana a todos.
Tá bom. Muito obrigado. A palavra está à disposição, a tribuna está à disposição dos demais colegas. Vereador Júlio Miguel.
Mais uma vez, cumprimento a todos os vereadores e vereadoras, mesa diretora, senhor Ademir e a dona Vera, que nos dão a alegria da presença costumeira nessa casa. Que bom, senhor Ademir. E imprensa também, que nos dá sempre a oportunidade de levar as notícias que aqui acontecem, assim como também as que nos assistem via Facebook. Senhor presidente, hoje à tarde eu ouvi um relato do prefeito de todas as obras que estão sendo licitadas e contratadas e iniciadas, e confesso que fiquei surpreso pela quantidade de obra. É muitas obras. Obras importantes, obras... Isso prova que o município está sendo olhado e atendido, isso o prefeito bem citou, por deputados e senadores de todos os partidos que aportam recursos para cá. O governo do estado também está ajudando bastante, 1,5 milhão, 1,5 milhão de recursos que vem do governo do estado para investimento em asfalto e acesso ao asfalto. Então, fiquei surpreso pela capacidade de obras, de investimento que está tendo. Vão ter bastante obras importantes, claro. Eu penso que o governo vem numa crescente, isso é um pouco estratégico, sempre no último ano o governo deixa para investir mais, e tem suas razões para isso, né? Mas o que eu acho que o governo do prefeito Armando erra é nas pequenas coisas. É na limpeza pública, por exemplo, que o senhor Valdemir veio aqui e denunciou que o bairro está sujo. O prefeito tenta dizer que não, que a cidade está bonita, está limpa, está tudo mais. Na iluminação pública, várias ruas com problema de iluminação pública. Eu hoje, um cidadão me falou, escuta, eu acho que não vou voltar mais. Não temos, não adianta, não temos vereador, não temos executivo para fazer as coisas. Uma obra, a rua Orlando Limberg, que é uma rua bem pequena, tem três lâmpadas queimadas há vários dias. São coisas que não podem acontecer. São valores de obras que pequenos, mas que têm um alcance, uma questão de segurança, de bem-estar. Morar num bairro sujo não dá prazer. Os impostos estão aí, tem que pagar imposto e tudo mais. Então eu penso que a administração tem que ter esse olhar mais criterioso para as pequenas coisas. Limpeza pública, iluminação pública, tornar a cidade, nós falamos muito em turismo, nós temos que tornar a cidade cada vez mais atrativa, mais bonita. Sei que no carnaval foi feito um trabalho bonito, a cidade ficou muito linda, acolhedora, mas tu olha no centro da cidade e tu vai para os bairros e já não vê isso. Né? Então nós temos que ter esse olhar mais generalizado, mais amplo. Mas eu me surpreendeu muito, presidente, a quantidade de obras. Qualquer um, mesmo sendo vereador da oposição, mas nós temos certeza disso, nosso partido PP vem fazendo uma oposição consciente e tranquila, né? Assim como também o vereador Matana, que é do PSB, eu tive a oportunidade de acompanhar ele em gabinetes buscando recursos para ser investido no município. Que bom! Nós, quando passou a eleição, nós temos que olhar, Berê, como tu fala, no âmbito geral. Nós não somos mais vereador só do PP, nós somos vereador de todos, né? E eu acho que a nossa bancada tem se posicionado desse jeito, olhando de situação macro. Mas a minha crítica, o meu reconhecimento pela quantidade de obras que o prefeito está fazendo, vai fazer obras importantes, necessárias, mas a minha crítica nesse momento é olhar para o pequeno também, para as pequenas coisas. Iluminação pública, limpeza pública, embelezamento da cidade, já que nós queremos ser um polo turístico, olhar para esse lado também. Saúde, como o vereador Berê falou, realmente nós temos, eu acho que nós temos muito mal nesse campo. Nós temos na iminência, né, do hospital Cristo Acolhedor, com extrema dificuldade, isso é público e notório. Eu acho que nós temos que ter um engajamento maior do governo na tentativa de nós salvar o hospital. E na medida do possível, eu penso que o governo municipal, que o prefeito, tem que ter um olhar mais amigável, mais de sensibilidade para o hospital Doutor Homero. Nós temos que fazer muita força, presidente, para tornar aquele hospital também prestador de serviço para a comunidade. Está com uma estrutura fantástica, bonita, investimentos bonitos e tudo mais, e no meu entender, o governo municipal não está dando a atenção necessária para que aquele hospital se habilite junto ao SUS, ao IP, para voltar a fazer um atendimento. Esse fecha o Cristo Acolhedor. Ela vai começar a se deslocar para Rotinga e Candelária, mais ainda, vereador Márcio. Tu que acompanha essa área, que sai a viajar de noite, por isso aí. Então, é preocupante. Eu acho que as obras estão muito grandes, muito boas, mas está faltando na pessoa. Isso que o governo fala ainda, que ele é um governo que olha a situação das pessoas. Eu acho que tem que olhar mais ainda. Porque na saúde não adianta querer dizer que está bem, porque não está mesmo. Nós vemos relatos de gente de todos os segmentos dizendo isso. E deixou uma sugestão, prefeito, vereador, presidente, para que a Secretaria de Agricultura, essa na sua área, faça a aquisição de equipamentos de levantar animais, levantador de animais, que custa em torno de R$400, R$500 e presta um baita serviço para o produtor. Eu sei porque o meu filho tem dois e vive emprestado. Tu também tem um, né? Vive emprestando e tudo mais. Eu acho que é um valor tão pequeno, isso com essa mensalidade que nós ia aprovar aqui, dá para comprar dois equipamentos para levantar animais. E aquele produtor sabe disso. Aquele produtor que tem uma vaca caída, que não consegue levantar um boi caído, vem numa veterinária, não encontra, podia vir na prefeitura e encontrar esse equipamento. Baratíssimo, baratíssimo, sem valor expressivo nenhum. Compra é um material que vai fazer um grande serviço. Nosso município tem tradição no leite, na vaca leiteira, e o senhor sabe que o gado leiteiro se desclassifica muito fácil, cai e não consegue levantar. É um equipamento muito simples, mas que tem uma serventia muito grande. Então, líder do governo, se o senhor puder ser porta-voz dessa causa, junto ao nosso secretário, que é esforçado, que é um jovem que está aí, eu também vou procurar falar com ele. Com R$2.000, compra 4 equipamentos.
Encerrado o prazo.
Isso, óbvio. Muito obrigado, então. Uma boa noite a todos. E a minha registro Mais uma vez, presidente, acho que o prefeito está errando no pequeno, está acertando no grande, nas grandes obras, mas está deixando de olhar para a pessoa, para o humano. Obrigado, presidente.
Muito bem, vereador. Continua a tribuna à disposição dos colegas. Vereador Matana.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, nossos amigos do bairro Medianeiro que se encontram na casa e quem nos acompanha nas redes sociais. Primeiramente, quero fazer um agradecimento especial à administração municipal de Sobradinho, que nós, praticamente todos os vereadores, já havia um pedido em outras ruas, em outros bairros, mas depois de 3 anos, o Executivo Municipal recuperou os rebaixes, os buracos que tinha na rua Taliba Carion. Miguel Vieira, me recordo que tinha pedido na Vila Gramado, também foi feito. Então, não da forma esperada que fosse feito rapidamente, levou 3 anos. Mas, da mesma forma, quero fazer esse agradecimento, que arrumou. Tá? E agora ele pode andar lá sem solavancos também. Mas o fato de ocupar minha tribuna, senhor presidente, é de um cartaz que tinha na entrada da prefeitura, que eram os critérios para a inscrição das casas populares. E me chamou a atenção aquilo, inclusive tirei foto, estou aqui no celular para olhar. Um dos critérios que estava escrito, família com filhos, né? Ter cadastro único, tá? Morar no município há 5 anos, né? Morar 5 anos no município. Então, comprovante de residência, que isso não é difícil, a gente aí comprova aí, de repente faz uma declaração que mora no município, apresentar a folha resumo do cadastro único, que também a gente pega na prefeitura. E o que me chamou a atenção, presidente, por isso estou aqui ocupando essa tribuna, que está no último item grifado aqui, que foi, de certa forma, esquecido, ou o destaca-texto acabou e pegaram o outro, que ele está, os de cima são vermelhinho e o de baixo é um tom de vermelho mais escuro. Então aqui, ou acabou o destaca-texto, ou foi esquecido, escrito depois, tanto é que a linha, para quem viu o cartaz, está mais estreita, que foi com certeza escrito posteriormente, que é o seguinte, estar pagando aluguel. Mas aí, eu me recordo que no ano passado veio para essa casa legislativa, que vocês são os meus colegas e vocês também aprovaram, o projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito, Lei Municipal 5.111, que dispõe sobre a política habitacional de interesse social do município voltada para a população de baixa renda. Eu fico preocupado, porque nesse projeto ele não consta que tem que estar pagando aluguel. Diz aqui que a renda não pode passar, que eu vou usar números, mas é 2 salários mínimos. Eu li isso aqui, tanto é que só estou ocupando a tribuna hoje, porque a inscrição já aconteceu, porque eu não tinha certeza e peguei para a lei e está aqui. Então eu vejo e me preocupo com isso. Nós temos aí 30 casas, né, presidente? 30 casas que vão ser. 30 casas. 30 casas que nós vamos distribuir. Então nós vamos lá. Mas como pagando aluguel? Se a pessoa está pagando aluguel, ela tem condições. Não é questão de vulnerabilidade que nem está na lei. Aí vamos lá. O cara está precisando da casa, tem as crianças. Vamos ocupar o raciocínio. Mas onde é que ele está morando? Está morando encostado do sogro, da sogra ou do pai e da mãe. Esperando a possibilidade de ter a casa. Ele não está pagando aluguel. Como é que a gente faz para encaixar isso aí? Tá? E aí tem um vídeo feito por um funcionário CC da prefeitura, circulando aí nas redes do WhatsApp, que é onde tem um agradecimento de uma família que lá está já agradecendo a administração, que vai ganhar casa. Mas no mesmo contexto disso, ele também não está pagando aluguel lá. E ele já está fazendo agradecimento à casa. Eu estou falando, isso aqui não é crítica nenhuma. É, vamos cuidar os critérios que foi aprovado, esse é o fundamento da minha fala nessa tribuna. Vamos olhar a lei 5.111, o que ela está dizendo, e vamos começar a falar a verdade para a população. Ou nós vamos ter que alterar a lei, me mande logo isso aí, eu faço um pedido para o executivo, que mande logo novo projeto de lei para cá, para nós adequar. Porque eu estou vendo brechas e a minha preocupação é isso, que vai dar descontentamento, tá? Já deixo aqui que eu acredito que quem vai ganhar a casa é só posterior à eleição, tem várias razões. Primeiro, que não vamos conseguir terminar, acredito eu, que não vamos conseguir terminar a tempo. Em pleno período eleitoral, acredito que não vai ser feita a distribuição das casas, acredito eu. Então, isso só vai acontecer posteriormente à eleição. Havendo isso, eu acho que daria, a não ser que tenha outra lei, pelo amor de Deus, aqui, presidente. Se tem outra lei que fale da mesma coisa, né, que me passam isso, eu faço até esse pedido. Se tem outra lei que vai falar sobre a distribuição que não seja essa 5.111, gostaria de saber daí, tá, senhor presidente? Então, eu deixo aqui a minha preocupação. A questão dos requisitos usados para quem vai ter direito às casas. Porque o que tem sendo falado por aí, que isso é uma coisa que eu não gosto de dizer, mas está sendo dito, que não, tu te encaixa. Mas nos requisitos que está aqui, eu sei de pessoas que estão esperando a casa e que não se enquadram. Tá? Então é essa a minha preocupação. Que seja aí, vamos tentar esclarecer o máximo para quem tenha direito a essas casas que tem direito e deve ser doado sim. E aí vem uma outra questão de pagamento, que eu já falei da outra vez, mas vamos tentar só organizar para que seja da melhor maneira possível distribuída essas primeiras 30 casas. Dito isso, tenho todos uma ótima semana. Muito obrigado, senhor presidente.